Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Marcelo!
Olá, Mel!
Olá, Mundiocers! Eu queria saber se vocês estão preparados para a gente falar sobre a nossa editoria Mundo Globalizado.
Hoje falando sobre crise imigratória.
É um tema que eu gosto bastante, porque nós aqui no Brasil somos filhos e netos de imigrantes, né? Somos produto da imigração.
E a situação, infelizmente, lá na Europa não é boa para quem imigra hoje.
É, para os imigrantes econômicos, né? Principalmente, e não sei se é pior ainda para os refugiados, né? Pessoas que são obrigadas a deixar a sua casa, a sua terra e por mil outras razões ter que ir para outro país.
É só tentar viver, é isso. E vamos chamar a nossa primeira convidada?
Bora lá.
Bom, Mel, agora a gente fala com a Vanessa Matijacic, que é professora de Relações Internacionais da FAAP e também pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais da USP. Professora, seja bem-vinda ao Mundioca.
Olá, é um prazer participar do Mundioca e poder falar sobre esse assunto para todos.
Professora, vamos falar sobre a questão migratória. Queria que a senhora explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, quais são os pontos mais importantes dessa reforma migratória da União Europeia, que está em discussão há 3 anos.
Tá, ok. A Europa, ela sempre foi um continente que recebeu migrantes. É importante destacar que existe o fluxo migratório regular, que ele presume entrada com visto, documentação, há uma série de países que não necessitam de visto para qualquer país da União Europeia, que é o caso clássico do Brasil. Então, as pessoas, elas podem ir para fazer turismo, tem um determinado período de tempo, intercâmbio acadêmico, ou até mesmo trabalho, desde que esteja na regulamentação do que o bloco permite. Os fluxos migratórios irregulares, eles têm a ver com as pessoas que não necessariamente vão apresentar documentos e que elas fogem de alguma situação que pode ser muito complicada do ponto de vista econômico, bem como também algo que custa a própria vida das pessoas, perseguições políticas, religiosas e por aí vai. Então, os fluxos migratórios irregulares, eles somam um volume muito grande. E geralmente isso tem a ver com o fluxo migratório de pessoas do Oriente Médio, da Ásia, do continente africano. E aí, a partir de 2011, a Europa passou a receber cada vez mais imigrantes irregulares e isso alcançou, em 2014, um montante de 6,7 milhões de imigrantes, segundo dados da ONU e da Organização Mundial para Imigração. Então, eles trabalham com esses dados. Grande parte das pessoas de continente africano, do Oriente Médio e da Ásia, estavam fugindo de conflitos. Isso significa, então, que crise migratória na Europa, ela tem muito a ver com a ida de refugiados, que são pessoas que migram do seu país de origem para fugir de alguma perseguição política, de guerras, conflitos armados, perseguição religiosa. Isso significa que, há certo tempo atrás, nós estamos falando de um escopo de países tais como Síria, Afeganistão, Iraque, Líbia, Eritreia. Então, todos esses que significativamente tiveram um fluxo migratório intenso para a Europa, em específico sírios, por conta da guerra civil que se alastrou a partir de 2011. Mas também países instáveis como Afeganistão, Iraque, principalmente depois das ocupações internacionais que foram feitas nesses países e a grave crise política que isso gerou. Portanto, é de uma data um tanto maior a discussão sobre fluxos migratórios irregulares para a União Europeia. E isso movimentou há mais de 3 anos o debate sobre como eles fariam esse processo de acolhida. Então, há mais de 10 anos atrás, o uso foi praticamente de utilizar barreiras terrestres e países entre Europa Ocidental e leste europeu para conseguir conter a ida de imigrantes ilegais. É importante também destacar que uma das preocupações dos países europeus tem a ver com barrar refugiados ou migrantes econômicos ou asilados políticos não apenas pela condição, infelizmente, de deterioração econômica, social dessas pessoas, mas muitos países eles têm receio que nesse fluxo desordenado apareçam também integrantes de grupos extremistas fundamentalistas islâmicos. Então, para destacar um deles, Estado Islâmico. Nesse contexto, começou a ser debatido, principalmente, isso vai interferir para o ano que vem, nas eleições do Parlamento Europeu. Então, se nós frisarmos que o Parlamento Europeu ele é responsável pela legislação das políticas comunitárias dentro do bloco da União Europeia, é fato que vem cada vez mais, né, se organizando uma série de medidas que vão começar a pensar, primeiro ponto, né, a respeito de quem entra ou não nos países. Então, para não dizer que existe uma barreira que um país recebeu imigrantes, vamos destacar aqueles que, pela demanda interna, fizeram, como é o caso da Alemanha. Então, a Alemanha recebeu muitos imigrantes, refugiados, asilados políticos, no momento em que isso foi interessante do ponto de vista econômico para o país. Isso chegou a somar um terço de todo o fluxo migratório para a União Europeia chegado por via terrestre. E aí, nesse ano, a gente tem a Áustria, como um país que fechou fronteira, e a Itália, que tem grandes dificuldades de vetar a entrada de imigrantes por mar, porque o grande fluxo ele sempre diz respeito a, principalmente, aquela imagem de container cheio de pessoas saindo do norte da África e alcançando países banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, num primeiro momento, há mais de 20 anos, Portugal e Espanha eram os países de entrada, e uma vez que eles conseguiram blindar um pouco melhor esse fluxo migratório, a Itália passou a ser o país de destino dos traficantes desse tipo de travessia. Então, a Itália já em 2015 tinha um grande número de imigrantes que ocupavam as ruas, porque justamente as autoridades elas não conseguiam lidar com isso, e é fato que esse número cresceu. Então, é para pontuar que a grande questão referente ao bloco União Europeia não é o controle das fronteiras terrestres, mas ela tem a ver em como lidar com esses imigrantes que chegam pela via marítima. Então, tanto Itália, Alemanha e França, eles obviamente reforçaram o controle terrestre, mas isso não significa que barrar imigrantes vai fazer impedir que haja o deslocamento dessas pessoas. Então, teve um momento, por exemplo, de ajuda a países tais como a Tunísia para impedir que houvesse esse fluxo migratório do norte da África para o sul da Europa. Mesmo assim, são medidas paliativas. Então, o que se discute hoje é a respeito da condição em que essas pessoas elas podem entrar na União Europeia. E aí existe a categoria asilado político, que ela é melhor aceita. A gente tem, a partir de 2022, um valor de 7,2 milhões de euros, né, segundo a União Europeia, sendo justamente administrado por uma assistência financeira do bloco, justamente para lidar com a questão de imigrantes para os diferentes países. Entre eles, vamos destacar que a partir da intervenção russa ou da guerra na Ucrânia, o nome que você queira escolher, ficou flexibilizado dentro do bloco europeu a entrada de imigrantes ucranianos que, logicamente, fogem numa situação de conflito armado dentro do próprio país. E essa regulamentação ela foi aprovada justamente por considerar que a condição dos ucranianos ela é mais urgente do que outros fluxos migratórios. Então, em dezembro de 22, o Conselho da União Europeia adotou um pacote legislativo para aprovar essa ajuda financeira para a Ucrânia ao longo de todo o ano de 2023, e a gente tem mais ou menos um montante de 18 milhões de euros, né? E dentro desse pacote, uma ajuda financeira a curto prazo para as necessidades imediatas da Ucrânia, apoiar principalmente a reabilitação de infraestruturas críticas do país e prestar um apoio inicial à reconstrução desse pós-guerra. Então, em última análise, se entende que essas medidas da União Europeia elas vieram ao encontro de ajudar a recuperar o país e que isso pudesse contribuir para a diminuição ou uma melhor articulação desse fluxo migratório de ucranianos para a União Europeia. Dado destaque a esse ponto que é considerado emergencial, A outra demanda de fluxo migratório daquela rota que eu falei, norte da África para sul da Europa, ela já comporta essa discussão que compreende fortalecer essas demandas de controle da fronteira terrestre, mas assim, não havendo possibilidade de conter plenamente, fazer uma redistribuição dos países que vão acolher imigrantes dentro de todo o bloco europeu. Isso significa que os países vão apresentar qual é a demanda que eles têm de imigrantes. Isso, logicamente, tem a ver com um contexto doméstico. Se for um país que tem uma crise econômica com um número de desempregados muito elevado, naturalmente não há inclinação para que se receba muitos imigrantes. Né?
Um país pode se recusar a receber imigrantes, professora?
Pois é, vamos conversar a respeito disso. Dentro da Convenção para Refugiados, isso é uma convenção de 1951, e aí o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que é vinculado à ONU, então dentro dessa convenção assinada por muitos países, inclusive aqueles da União Europeia, não é possível seletividade do fluxo migratório, principalmente da categoria refugiados. Os países que assinaram essa convenção, eles são obrigados a receber refugiados. Então, a grande questão é, uma vez comprometida com essa convenção, e sempre lembrando que isso gera um resultado referente aos cargos eletivos dentro desses países. Então, do contexto doméstico, cada um vai avaliar sobre como lidar com essas condições, leia-se, grande parte desses países vai criar critérios para receber imigrantes e o que eles querem em termos de mão de obra para o mercado de trabalho deles, absorvendo demandas que provavelmente não contemplam uma concorrência com nacionais, vamos dizer assim, hipoteticamente, de Portugal, de Espanha, de Holanda, né? Então, quem não concorra com os trabalhadores, a força de trabalho local, e numa cota que o país consiga absorver. Dentro dessa mesma convenção para refugiados, é proibida a devolução da categoria refugiados ao país de origem. E aí é que nasce a grande questão que envolve acordos multilaterais que são assinados, principalmente esse de 1951, muito motivado com toda a comoção relacionada ao que foi o Holocausto, e isso tem a ver com grande movimentação dos países europeus também, mas que é diferente da demanda de hoje, que é uma demanda na qual os países da União Europeia percebem que instabilidades, crises econômicas, pobreza no norte da África geram um fluxo contínuo. Guerras civis ou intervenções tais como aquelas que aconteceram, né? Guerra civil na Síria, intervenção no Afeganistão, intervenção no Iraque, também levam a um fluxo migratório com destino final aos países da União Europeia.
Professora, então, desculpa te interromper só para fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que está acontecendo no mundo hoje. Pode haver também uma grande migração de palestinos, né? Dado a guerra agora em Gaza.
Exatamente. Esse é um ponto super importante referente ao atual conflito. Então, numa magnitude que a gente ainda consegue enxergar entre Israel, Hamas e ataques à faixa de Gaza, Cisjordânia, isso é uma configuração. Agora, quando se formalizar e se realmente for o objetivo de entrada do Irã, então o Irã declarando guerra, por exemplo, contra Israel, a possibilidade de existir uma configuração, uma relação de forças e coalizão de países ali no Oriente Médio, então isso vai fazer com que determinados países se posicionem e pode haver uma escalada exacerbada que leva a uma guerra entre diferentes países. E se nós formos assim analisar que o Estado de Israel já está há muito tempo estabelecido, que a Palestina não é considerada um Estado por determinadas organizações ou por determinados países e que não existe um exército nacional, a probabilidade de uma vitória israelense israelense, de uma escalada máxima e de uma anexação total da Palestina, certamente levaria palestinos que não queiram ficar num novo território israelense hostil à sua existência como palestinos, provavelmente eles buscariam justamente migrar para uma outra região. E entre essas travessias, elas podem dar por mar, pode ir por via terrestre, atravessando a Turquia, e provavelmente, né, a grande parte dos imigrantes, elas preferem, esse fluxo, né, de imigrantes, preferir ir para países que têm condições tanto de estabilidade, de segurança econômica, política, e de riqueza e de oportunidades. E geograficamente falando, os países da Europa Ocidental representam isso. Então, existe sim a possibilidade desse fluxo migratório, mas somente com a escalada do que hoje é um conflito para uma declarada guerra entre países vizinhos de Israel contra Israel, e numa hipótese de Israel escalar a ponto de anexar todo o território do que anteriormente era a Palestina sob mandato britânico.
E numa hipotética guerra com o Irã ou outras nações que estão ali no Oriente Médio acompanhando de muito perto esse problema entre Palestina e Israel. No caso da entrada dessas nações na guerra, as populações afetadas também poderiam pedir esse asilo? E o quanto a questão de religião poderia influenciar na aceitação ou não desse fluxo migratório?
Geralmente, né, e de novo, nos anos 90, alguns países da Europa, justamente por não terem uma força de trabalho interessante para determinados cargos, flexibilizaram as regras de entrada de pessoas, e aí a gente tem países como, por exemplo, a França, que até mesmo pelas colônias que eles tiveram no passado, aí eu vou destacar em específico Argélia, né? E houve realmente uma movimentação dos ex-colonos ou países que foram colonizados no passado, um fluxo migratório para a França. E aí, a grande parte desse fluxo migratório representou países, né, cuja origem, principalmente dessas pessoas, professassem a fé islâmica. Por que que esse é um fator interessante? Diferente de um padrão que é reportado por algumas organizações, tal como o Banco Mundial, enfim, em que países desenvolvidos têm, quando muito, um filho, ou às vezes casamentos que sequer haja vontade de ter um filho, em culturas, isso não é uma regra, mas em culturas de famílias que são de origem islâmica, muito viável, é interessante que haja mais de um filho. E isso significa até mesmo uma lógica de continuidade do negócio da família. Então, por exemplo, se na condição de ter o desejo de apenas um filho, essa filha for mulher, não há dentro dessa cultura, né, uma continuidade da gestão familiar dos negócios por parte dessa mulher, porque ela vai para um casamento, né? E nesse casamento ela não vai lidar necessariamente com questões relacionadas a negócios. Então a ideia é de ter um segundo ou de um terceiro filho torcendo para vir um homem e que dê prosseguimento aos negócios da família. Então essa é uma questão cultural de relutar um pouco quanto à ida de imigrantes de fé islâmica, né? Então de existir, por exemplo, em países como a França, aqueles que migraram para lá e que têm famílias mais numerosas, e um receio, muitas vezes um receio interessante, do meu ponto de vista questionável, de algumas autoridades francesas, né, que viram isso como uma ameaça, né, de existir grande parte daqueles que habitam o seu país professando a fé islâmica, numa maioria que se sentiam ameaçados quanto a isso suplantar uma tradição cristã e católica no país, tá? Então, acho que esse é um ponto importante de utilizar a palavra islamofobia, que é vinculada, claro, a um grande medo e receio quanto à entrada de pessoas que podem ter pertencimento a grupos que promovem atentado terrorista, mas também um receio dessa chamada islamofobia quanto a isso superar o número de pessoas de fé cristã, de fala somente francesa, e de desconfigurar a identidade nacional.
Uhum. E então, a senhora, colocando isso, a senhora acredita que a União Europeia vai ter muita dificuldade de aprovar essa reforma, não?
Eu acredito que isso vai depender bastante da escalada do conflito atual. Se ele escala realmente para uma guerra envolvendo mais países, isso vai influenciar notoriamente para a restrição da entrada de imigrantes na União Europeia. Já tem algumas sinalizações por autoridades de alguns países de querer dificultar essa entrada. Enquanto o bloco, a União Europeia pode, sim, decidir por isso, mas eles serão bastante questionados quanto àquilo que foi assinado no passado, de não fazer uma seletividade de refugiados que pedem para terem a sua entrada regularizada em diversos desses países europeus. Tá? Então,
professora, desculpa interromper a senhora, para falar um pouquinho a respeito da declaração da Giorgia Meloni, que a Itália não seria o campo de refugiados da Europa. Gostaria que a senhora comentasse e, na sequência, me dissesse também qual que é o país mais xenófobo. A Itália é um dos mais xenófobos da União Europeia?
A gente está com um problema da Polônia agora.
A Polônia que está cheia de ucranianos, né? Tem 1 milhão de ucranianos na Polônia, mas vamos deixar a professora responder.
Eu tenho uma certa dificuldade de falar que, de eleger qual o país que é mais xenófobo, porque eu acredito que isso é um pouquinho mais vinculado, na verdade, a uma xenofobia por parte de setores de qualquer país europeu. Então, se a gente fala de uma direita ou de uma extrema-direita, não há interesse da entrada de imigrantes no bloco União Europeia. Agora, necessariamente, os países que são rota da entrada de imigrantes, eles terão, tanto por esses setores garantidos, direita, extrema-direita, mas também, possivelmente, pessoas da classe média que vão apoiar medidas que restringam a entrada de imigrantes, porque esses países são aqueles que estão sofrendo, vamos dizer assim, os efeitos de uma entrada exacerbada de imigrantes nesses países, nesses locais. Eu tenho cuidado de não necessariamente dizer, né, que esses países, ou que existe nesses países, xenofobia, mas que dentro de setores da sociedade italiana ou polonesa, que vocês acabaram de destacar, com certeza direita, extrema-direita e talvez isso também chegando à classe média, que isso possa significar um sentimento de cobrar das autoridades locais a restrição ou uma maior seletividade da entrada de imigrantes.
Ou seja, eles têm medo que o imigrante venha tomar empregos e venha ocupar postos de trabalho em relação às pessoas que já nasceram lá, é isso? Mesmo que esses imigrantes sejam mais capacitados.
Exatamente isso. Eu gosto de utilizar bastante a analogia do Brasil, dado que o Brasil, nos últimos anos, né, recebeu também fluxo migratório de haitianos, venezuelanos, sírios. E vamos lá, né? O Brasil, ele é um país interessante porque se presume que é um país acolhedor, que historicamente no passado recebeu muitos imigrantes. Mas a gente não pode esquecer que existia, na verdade, um incentivo de substituição de mão de obra, né, dentro do modelo econômico que anteriormente escravizados faziam isso, depois se pediu e incentivou que países do leste europeu, japoneses, viessem trabalhar nas lavouras. Então, é claro que essa vinda de imigrantes ela foi benéfica e incentivada por autoridades brasileiras. Mas quando a gente fala do contexto de 10 anos para cá, a entrada desses três povos que eu mencionei, ela é muito articulada, primeiro, a uma situação em que não necessariamente esses três povos, esses fluxos migratórios competem com a força de trabalho brasileira. Então, isso não gera necessariamente um grande incômodo. A entrada deles não necessariamente significa escolher o Brasil como destino final, né? Então, muitas vezes é um país simplesmente de trânsito. A despeito dos sírios, né, que é uma quantidade bem menor, que elegem o Brasil se virando bem com culinária e depois vão avançando para negócio.
Professora, queria falar com a senhora agora a respeito da rota do Mediterrâneo, né? Mais de 140 mil imigrantes atravessaram só no ano de 2022 essa rota, que é considerada a mais perigosa do mundo. E em que condições essas pessoas imigram?
Os migrantes, eles acabam, quando eles conseguem, né, ir com documentos, mas a realidade é que, de fato, quem está fugindo não vai com nenhum registro, um certificado, certidão de nascimento, passaporte, por aí vai. grande maioria desses migrantes transita pela Líbia, nessa viagem rumo à Europa. Em certa medida também passam por Malta. A gente pode falar também de alguns que atravessam por via terrestre pela Turquia. Então, qual é o perigo dessa rota e dessa imigração? Em primeiro lugar, a gente tem aqueles que são os articuladores da travessia, que geralmente pedem um valor, e eles não estão interessados em garantir segurança. O objetivo é ter o recurso, fazer a travessia, e se algo der errado no trajeto, eles não querem que isso signifique um problema para eles, que eles não estão ali para garantir segurança dessas pessoas. Estão apenas para oferecer a travessia, independente do que isso signifique. Então, são rotas perigosas. Se existir autoridades dos países que confrontem e que apareçam com armas para impedir, por exemplo, a travessia, isso significa que os migrantes estão perdendo dinheiro. Quem faz a travessia e que vê que isso não vai ser possível efetivar, vai deixar essas pessoas como vítimas, né, desse processo de interceptação. Enfim, as condições elas representam também diversas carências, né? Então, alimentos, água, realmente não são rotas seguras, e que quem topa fazer esses trajetos, quem quer ir para essa direção, realmente está muito desesperado, né, de mudar e conseguir ir para um outro destino.
E como é que está a questão da Espanha com o Marrocos? Em 2021, se não me engano, a gente viu aquelas cenas terríveis de garotos boiando em garrafas PET, tentando entrar ali no enclave espanhol que... ali na África.
Portugal, Espanha, e em destaque que nós estamos falando da Espanha, a Espanha de longa data tem fortalecido um pouco mais as medidas restritivas referentes à entrada de imigrantes. Então é claro que aí na questão dos marroquinos, isso envolve de novo um fluxo migratório irregular e, independente das questões humanitárias, isso é levado realmente, por parte das autoridades espanholas, a completamente barrar a entrada. Eu gosto de falar sobre isso porque, há cerca de 10 anos, até mesmo acadêmicos brasileiros, com visto, enfim, com carta dizendo que iam participar de congressos na Espanha, portanto, trata-se de um fluxo migratório regular, começavam a encontrar dificuldades de alcançar o seu objetivo final, que era participar de uma conferência, porque as autoridades espanholas realmente elas estavam restritivas e muito receosas quanto a passagens que poderiam ser consideradas forjadas, né, para virar posteriormente uma entrada irregular no país. Então, sim, é importante destacar essa barrar, né, o fluxo dos marroquinos, mas eu acho que antes disso, a gente tem que se atentar que, muito antes, as autoridades espanholas já estavam cumprindo uma determinação de dificultar e de desconfiar sobre a entrada de qualquer imigrante, por via legal ou ilegal.
Lembrei aqui o nome, professora.
Oi?
O nome das cidades, os enclaves, Ceuta e Melilla, as cidades que os africanos estavam tentando fazer. Teve umas cenas muito fortes, né, que saíram na mídia internacional, das crianças tentando passar ali o muro e a polícia segurando, bem complicado aquilo.
Com relação à travessia de crianças, vamos lá, né, qualquer indivíduo abaixo de 18 anos, em termos de jurisdição internacional, em específico a ONU, são considerados crianças, portanto, vulneráveis. E muitas vezes a estratégia de enviar crianças, ela passou a ser interessante, em primeiro lugar, para as famílias, por uma questão de desespero, né? Então, dentro das possibilidades de recursos econômicos e para fazer a travessia, então garantir o futuro das crianças em um lugar melhor. Mas barrar, inclusive, a entrada de crianças tem a ver com a desconfiança de que, uma vez que essas crianças sejam acolhidas no país de destino, então, no caso, a gente está discutindo aqui a Espanha, que isso levaria a um precedente para as famílias que enviaram essas crianças se apresentarem como familiares e pedirem também a entrada no país de destino. Tá? Então, infelizmente, passa assim por esse processo, que não é apenas voltado ali para a Espanha. Em 2012 em diante, o fluxo migratório também de infantes ou de crianças e adolescentes da Guatemala, El Salvador, com destino final aos Estados Unidos, voa justamente também a uma medida de barrar e de acolher essas crianças, mas fazer com que elas voltassem ao país de destino. Então, a Guatemala, El Salvador. Então, isso também virou uma crise migratória bastante significativa no que alcança Estados Unidos, né? E uma questão que acaba movimentando a opinião pública, porque de crianças isso já vem muito mais no domínio ético, né? E é mais complicado ainda, você não pode fazer igual com um adulto, né? Que você simplesmente devolve para o país de origem, porque aí a gente está falando justamente de vulnerável, e vulnerável precisa de proteção. E aí fica realmente uma questão do país de origem, se ele vai barrar ou se ele vai simplesmente deixar em uma região de contingência, até que se leve a um debate um pouco mais amplo sobre o retorno dessas crianças ou não, ou que elas fiquem em lares protetivos na rota final da chegada dessas crianças.
Professora, voltando então à questão da reforma migratória que a União Europeia está tentando resolver, quais são os pontos fundamentais na opinião da senhora?
Eu acredito que eles devam pensar em como absorver esse fluxo migratório, em parte, isso eu estou falando de política comunitária, tá? Então, necessariamente, eu sou favorável a isso. Agora, com certeza vai haver resistência pelos setores conservadores nacionais. E para essa reforma, vamos dizer assim, passar, isso vai depender das eleições também do ano que vem. Então, se eles vão ou não protelar essa reforma até aguardar o resultado do Parlamento Europeu no ano que vem. E se ela vai ser debatida um pouco mais ou se ela vai ser simplesmente protelada, isso vai depender da configuração do Parlamento. Então, eu não vejo necessariamente hoje condições plenamente favoráveis para aprovação de uma reforma no que alcançaria esse objetivo que eu estou mencionando de entrada de imigrante.
Bom, a gente conversou com Vanessa Matijacic, professora de Relações Internacionais da FAAP e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais da USP. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Mundioca. Espero contar com sua presença mais vezes.
Obrigada, professora.
Muito obrigada e parabéns pelo trabalho de vocês.
A primeira entrevista foi muito boa, mas a segunda, não sei se vai ser melhor ainda, mas vai ser diferente porque a gente vai falar com um imigrante.
Vamos ouvi-lo.
A gente tem o prazer de conversar agora com o Carlo Cauti, ele que é jornalista como a gente, Marcelo, e também professor de Relações Internacionais do IBMEC. Carlo, seja bem-vindo aqui ao Mundioca. Ele já participou com a gente em outras edições do Mundioca e agora na nossa semana de reestreia também. Tudo bem?
Tudo bom, Felina. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer.
Bom, Carlo, qual a sua opinião acerca da reforma migratória que está sendo discutida há pelo menos 3 anos?
A questão da reforma migratória na Europa é um problema crônico, né? A questão das migrações é um problema crônico porque é uma tendência, é um fluxo de pessoas que chega na Europa vindo da África, do Oriente Médio, da Ásia, ininterruptamente, e nos últimos 10 anos, mais ou menos, desde o começo da Guerra da Síria, se agravou. Isso gerou também consequências políticas dentro da União Europeia, dentro dos países europeus, a Itália, a Alemanha, alguns desses, com a força, a maior força de partidos de direita que acabaram ganhando, em alguns casos, eleições, como por exemplo no caso da Itália. A reforma das migrações na Europa inteira é mais ou menos parte do mesmo pressuposto, ou seja, não dá para transferir a África inteira na Europa, porque não tem espaço, não teria número de pessoas, assim, não poderia acolher mais de 1 bilhão de pessoas num continente que já tem mais de 500 milhões de pessoas morando lá, uma densidade demográfica muito elevada, espaço menor, não tem recurso natural para isso, muito menos dá para transferir a Ásia inteira para a Europa. Então, é necessário, vamos assim, gerenciar esses fluxos migratórios, porque a Europa vive um período de crise demográfica, precisa de mão de obra mais jovem, mas, ao mesmo tempo, não pode absorver tanta gente em tão pouco tempo, especialmente de culturas e de religiões tão diferentes, porque isso acaba criando problemas sociais. Então, a reforma migratória é algo que deve ser feito até para evitar problemas maiores de cunho político, mas é muito complicado conseguir gerenciar a um fenômeno como esse, de um lado colocando em equilíbrio questões de direitos humanos com questões de políticas públicas nacionais, e do outro também a questão da opinião pública internacional sobre o assunto e a opinião internacional, da opinião pública internacional. Então, situação muito complicada.
Não há como a gente fugir da factualidade, né? E nós temos agora no mundo duas guerras, né? Dois conflitos que, como a gente sabe, todo conflito gera refugiados. Essa reforma migratória, ela vai ter que ser revista por conta do que está acontecendo, Carlo?
Depende. No caso da Ucrânia, bom, primeiramente, vamos deixar um pouco claro para o nosso público. Todos os países membros da União Europeia assinaram um protocolo da ONU sobre o direito dos refugiados de 1951 e protocolo adicional, aliás, de 67, né? Então, todos respeitam o direito internacional em termos de refugiados. No caso de situações como a guerra na Ucrânia, é muito simples. Todos os ucranianos que fogem de lá têm automaticamente o direito ao refúgio, porque são refugiados de guerra. Então, no caso deles, a questão não se põe. O problema se põe no caso de imigrantes econômicos, ou seja, pessoas que vêm de países considerados seguros, como por exemplo a Tunísia, e que não teriam direito ao refúgio na Europa. Então, essa é a base de qualquer tipo de reforma, ou seja, o respeito do direito internacional, mas também a distinção entre quem é migrante econômico, ou seja, que não tem nenhum direito garantido por tratados internacionais de mudar de país, né? Isso depende da vontade do país onde ele quer ir, de acolhê-lo ou não, e um refugiado e o país tem a obrigação de acolher. Dito isso, no caso da Ucrânia é muito simples, né? Todos têm direito. No caso da Síria também era bastante simples, a maioria da população tinha direito também. Obviamente não tinham direito ao refúgio membros das forças armadas, né, do regime de Bashar al-Assad. Agora, no caso do Oriente Médio, precisamos ver como que vai ser o que vai acontecer após esse ataque do Hamas e qual vai ser a consequência disso. Então, como que os atores em campo vão se comportar? É muito provável que a gente veja palestinos indo morar na Europa, né? Ou eventualmente habitantes de outros países do Oriente Médio. Então, lá será analisado caso a caso, evidentemente, de onde eles vierem.
Carlo, com a ascensão ao poder em vários países europeus da direita / extrema direita, você acha que há uma solução mais pacífica ou mais natural, ela tende a ficar para depois, para o futuro, ou não?
Eu não sei se com solução pacífica se entende a abertura das fronteiras para todo e qualquer fluxo migratório. Isso não aconteceria sequer com a esquerda no poder, porque a própria esquerda sabe que deixar as fronteiras abertas, a próxima eleição ela vai perder. Porque a população que mais sofre com os fluxos migratórios indiscriminados é a população mais pobre, que tem que disputar serviços públicos nos países onde eles nasceram com pessoas que não nasceram naqueles países. Então eles naturalmente acabam se radicalizando porque eles não querem compartilhar os recursos públicos que vêm dos impostos que pagam com pessoas que simplesmente não contribuíram para isso. Então, quando se fala, por exemplo, em distribuição de casas populares, a disputa fica entre o alemão, francês, o italiano, o espanhol pobre, que precisa de uma casa popular, e o imigrante, que é um pobre, que faz uma demanda. Só que quem ganha essas vezes é sempre o imigrante. Por quê? Porque as graduatórias para entregar as casas populares, por exemplo, são feitas à base do número de filhos. Os europeus têm menos filhos, em média, do que os imigrantes. Então, um pobre europeu que vê uma casa popular entregue para o imigrante, não para ele, acaba votando na próxima eleição por um partido que fala fora os imigrantes. Até porque ele não tem os instrumentos intelectuais para entender mais profundamente o porquê desse tipo de fenômeno migratório. Um outro caso, por exemplo, questões de saúde ou de escolas, né? Várias escolas onde hoje a maioria dos estudantes não são dos países, não são autóctonos, vamos dizer assim, né? Não são alemães, não são franceses, são italianos. Isso aqui é um problema linguístico, mas que é também um problema de quais matérias serão ensinadas. Porque essas pessoas, muitas vezes, se recusam a aprender a história do país em que eles estão, porque eles não se sentem parte daquela comunidade. Então, são uma série de questões que acabam afetando as camadas mais baixas da população, porque a elite não precisa disso, vive em outro mundo, e justamente nessas camadas que os partidos de esquerda tinham seu eleitorado tradicional, né, o Partido Socialista na França, a esquerda, o Partido Democrático na Itália, e que perderam eleição após eleição. Lembramos que na França o Partido Socialista parou de existir, basicamente. Na Alemanha, a SPD só governa por uma coalizão, ou uma coalizão para os liberais, por sinal, e vai perder as próximas eleições, como a gente viu agora na Bavária e na Holanda, na Itália, a mesma coisa. Então, a esquerda está perdendo o seu eleitorado tradicional, porque essa é a camada da população que está votando para a direita, enquanto a elite vota para a esquerda, porque é essa que está sofrendo mais, na pele, a questão do fenômeno migratório.
O nosso ouvinte deve ter percebido que o Carlo Cauti tem um sotaque muito leve. O português dele é muito bom, né, Marcelo? Sim. Mas ele é italiano, então eu vou aproveitar que ele é italiano para perguntar sobre a primeira-ministra Giorgia Meloni, italiana, que fez algumas declarações polêmicas. Ela mandou a Alemanha pegar os imigrantes para ela e disse que a Itália não seria campo de refugiados da Europa. Queria te perguntar, Carlo, isso aí pegou mal? Ela chegou a voltar atrás nessas declarações?
Não chegou a voltar atrás, porque essa foi uma declaração que foi uma resposta a uma declaração do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, em que o Ministério alemão anunciou que iria financiar uma ONG para resgatar os imigrantes do Mediterrâneo, e essa ONG iria depositar os imigrantes na Itália. Então, a Giorgia Meloni, isso é um problema político e diplomático, porque a Giorgia Meloni foi a declaração mais dura, mas o próprio embaixador alemão foi convocado, né, na Ministério das Relações Exteriores da Itália para pedir explicações, porque é uma violação das fronteiras, né, de outro país. Né? Não se pode financiar uma ONG em outro país e mandar ela pegar pessoas de outro país ainda e levá-la para o território que não é seu. Então, foi uma resposta a um ato considerado hostil, né? Até porque é algo que acontece de forma na certa recorrência há vários anos, e até antes da pandemia, onde ONGs que são de países do norte da Europa acabam resgatando, até mesmo transportando, porque elas têm provas que elas têm contatos com traficantes de seres humanos na Líbia, transportando migrantes diretamente para o litoral italiano. Então, falamos de ONGs da Noruega, da Holanda, da própria Espanha, da Alemanha, mas os navios onde elas utilizam têm bandeira desses países. E o direito internacional marítimo é muito claro. Se você coloca o pé num navio que tem uma bandeira de um país, você está colocando o pé naquele país. E o direito europeu prevê que quando você coloca o pé no primeiro país europeu, você tem que pedir refúgio naquele país, e não em outro país. Isso é o Tratado de Dublin, o Regulamento de Dublin, que impõe as regras europeias. Então, a Alemanha e outros países também estavam descumprindo, de fato, as regras europeias, transportando com navios com a própria bandeira os migrantes, mas ao mesmo tempo se recusando a pegar os nomes, os dados desses migrantes e entregando eles para os portos italianos, que por sinal não são os portos europeus mais próximos, que a Malta, por exemplo, está muito mais próxima, mas Malta colocou navios de guerra, né? E Malta tem um governo de esquerda, por sinal, colocou navios de guerra para proteger as fronteiras, para evitar que essas ONGs passassem lá. Então, é uma certa hipocrisia por parte de muitos países europeus que, vamos assim, descarregam na Itália esses migrantes, depois a Itália que se vire, porque é o país de primeira chegada que deve depois cuidar da alimentação, estadia, moradia, identificação, eventualmente expulsão ou menos desses migrantes. E os países do norte da Europa simplesmente não queriam enfrentar o problema. Então, é por essas e outras que a Giorgia Meloni também foi eleita na Itália.
Aliás, Carlo, a presidente da Comissão Europeia falou sobre oferecer rotas legais para cada um dos 27 países da União Europeia. Na sua visão, isso seria possível ou não?
Depende, porque, primeiramente, os migrantes não querem ir para Portugal, por exemplo, não querem ir para a República Tcheca, ou muito poucos querem para lá, não querem ir para a Croácia. Por uma série de questões econômicas, questões sociais, questões também da recepção muito negativa por parte de algumas populações, vide a Bolônia, por exemplo, a própria Croácia também, com migrantes muçulmanos, por exemplo, com questões também de perspectivas de futuro. Os migrantes querem ir para a Alemanha, para a Itália, para a França, para a Itália menos até do que para o Reino Unido, por exemplo, ou para a Holanda. Então, criar rotas legais significaria obrigar esses migrantes a ir para países em proporção à população desses países, o que nem sempre bate com a vontade desses migrantes. Então, criar rotas legais, fora que seria muito complicado, porque existe um tráfico bilionário de imigrantes que começa na Líbia, elas começam na África subsaariana, chega até a Líbia e depois da Líbia até a Europa, e obviamente esse tráfico bilionário não tem a mínima intenção de acabar com o seu próprio negócio. E, ao mesmo tempo, existem resistências dos migrantes e dos próprios países, de alguns países europeus, especialmente países do leste europeu, países que faziam parte do bloco comunista e que agora se tornaram independentes da extinta União Soviética, e que agora, com essa nova independência, não querem misturas étnicas, porque eles querem manter uma certa, entre aspas, pureza étnica, né? Isso, discursos de líderes políticos, como Viktor Orban, por exemplo, como os líderes poloneses, e isso acaba deixando impossível qualquer tipo de criação de rotas humanitárias ou rotas para migrantes. Lembramos, não todos os migrantes têm direito de ir para a Europa, só os refugiados têm direito. Os migrantes econômicos, eles devem passar pelo crivo, né, dos países onde eles querem ir, eventualmente, se o seu pedido é aceito ou não.
Carlos, você falou que muitos migrantes não querem ir para Portugal. Aqui no Brasil tem muito brasileiro querendo ir para Portugal. Por que, na sua opinião, que os outros migrantes não querem? É por conta de xenofobia? A gente tem lido tanta notícia nesse sentido.
Bom, vamos lá. Migração em Portugal são dois tipos. O brasileiro rico, que fugir da violência, que fugir da situação complicada do Brasil e quer pegar metrô em Lisboa sem ter que pensar na sua própria segurança. Então, e obviamente da questão linguística, né? Que ajuda muito. Então, o brasileiro rico não se preocupa do andamento da economia do país, porque para ele a renda vem do Brasil e é de qualquer jeito do Brasil. E temos brasileiros, as camadas mais baixas da população, que na verdade não querem ir para lá. Não, desculpa, em segundo ponto, temos os estudantes brasileiros, que olham para as faculdades portuguesas, são muito mais baratas, porque são de graça, né? Então, muitas delas são públicas. O brasileiro entre aspas, mais humilde, né, sem qualificação profissional, não vai para Portugal. Porque o salário baixo, né, o salário para trabalhador não qualificado em Portugal é muito menor do que, por exemplo, um salário não qualificado na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido ou na Irlanda. Então, existe uma migração em Portugal de brasileiros de um certo patamar econômico ou de estudantes que podem se permitir uma viagem até lá, mas não de brasileiros das camadas mais baixas da população. Isso vale para os imigrantes também. Os imigrantes querem salários mais altos. E tem questões linguísticas, né? Quem veio de países que foram colônias, por exemplo, da França ou do Reino Unido, assim, do Reino Unido ou de outros países que têm uma certa ligação linguística, preferem ir para lá. Nem sempre isso é verdade, né? Mas muitas vezes é. Então, a questão linguística também acaba afetando muito essas escolhas.
Carlos, você falou sobre tráfico internacional de pessoas. Você acha que isso é um problema de resolução quase imediata ou muito longa?
É um problema que não pode ser resolvido sem uma atuação conjunta, e diria até brutal, dos países europeus contra traficantes que basicamente tomaram conta de alguns países. A Líbia é um deles. A Líbia hoje é um estado falido, onde o litoral é completamente dominado por gangues de traficantes de seres humanos que lucram por cada imigrante que vai para a Europa entre 10 e 15 mil dólares, ou euros no caso, para a travessia em barquinhos sem nenhum tipo de segurança. Então imagina só, se você colocar 500 pessoas num barquinho, cada uma paga 15 mil dólares, quanto que é o lucro para esses traficantes?
Mas as pessoas nunca, boa parte, creio eu, que dessas pessoas não têm o próprio dinheiro para embarcar, né? Eles têm que pagar depois, eles ficam na mão desses traficantes.
Depende, alguns, principalmente as mulheres, acabam entrando no mercado no círculo, infelizmente, criminoso da prostituição, e acabam sendo quase escravas dessas organizações. Outros, na verdade, têm esse dinheiro, porque quem emigra para a Europa não é a camada mais baixa dos países africanos. Geralmente é a classe média, porque os caras, primeiramente, sabem que existe a Europa. E quem vem de classe mais baixa da África não tem acesso a nenhum tipo de educação. Mal sabe onde fica o país dele no mapa geográfico. Então, quem chega para lá é uma pessoa minimamente qualificada, mas minimamente, né? Obviamente, nos padrões africanos ou árabes, ou do Oriente Médio, e tem esse dinheiro. Tem esse dinheiro, eles pagam esse dinheiro. Como eu falei, alguns também se tornam, geralmente mulheres, acabam sendo escravas dessas organizações, mas outros têm dinheiro. Então, a própria União Europeia, ela emitiu um regulamento agora que impõe para quem chega na União Europeia pagamento de 5 mil euros de caução até a identificação deles, porque eles sabem que é uma questão econômica que está afetando esse fenômeno, não é uma questão natural, é uma questão, porque os traficantes vão buscar os imigrantes nos países africanos, fazem propaganda dessa viagem, pensarem por isso. Então transportam da África, geralmente subsaariana, até a Líbia, com qualquer tipo de meio de transporte, essas pessoas atravessam o deserto do Saara, os entulham ex-prisões do regime de Gaddafi, aguardando, em situações desumanas, obviamente, aguardando encontrar um navio para um barquinho para levá-los para a Europa, transportam essas pessoas até as águas internacionais, os traficantes vão embora, porque senão eles seriam presos por tráfico internacional, e avisam a guarda costeira italiana que aquele navio está lá no meio do mar, naufragando. Às vezes a guarda costeira chega em tempo, às vezes não, e acabam aquelas tragédias no mar que sabemos. Então, existe sim um problema econômico também nisso, existe sim um dinheiro forte que roda e que alimenta esse tráfico. Então, é isso também que alimenta a compra de armas, munições por parte dessas milícias e parte desse dinheiro utilizado na guerra civil atualmente em andamento na Líbia, entre o regime de Tobruk e o regime de Trípoli. E nesse caos, não existe um Estado de direito, não existe a capacidade da Líbia, porque não, a Líbia não é mais um Estado que controla o seu território, de contrastar esses traficantes. Ao menos que a União Europeia não inicie uma operação militar para, ou de peace enforcement, né, para tentar impor o fim desse tráfico, é impossível que essa situação termine. Só que a União Europeia sabe muito bem que entrar na Líbia com tropas cria uma série de problemas, até jurídicos internacionais, que ninguém quer fazer isso.
No período assim, pós-Segunda Guerra, houve uma onda migratória, né, de europeus aqui para o Brasil, para outras partes, porque a Europa vivia uma época muito difícil. Até meu avô veio para o Brasil, meu avô espanhol, meu avô Juan, veio para o Brasil nessa época. Agora a Europa, infelizmente, passa também novamente por uma guerra. E onde eu quero chegar? Você acha que os europeus podem voltar a imigrar?
Depende. No caso de europeus qualificados, isso já está acontecendo, no meu caso também, porque fora da Europa tem salários mais elevados. Então acaba tendo muita gente que tem uma formação universitária, tem um doutorado, acaba trabalhando nos Estados Unidos.
Mesmo ganhando em euro?
Mesmo não ganhando em euro, porque tem menos concorrência, né, fora da Europa. Então, acaba e a pressão tributária é menor. Se paga-se menos impostos em relação à Europa. Então, e as economias são mais dinâmicas, inclusive no Brasil. Por quantos problemas a gente possa ter aqui, a economia acaba sendo mais dinâmica do que a Europa. Mas esses são fenômenos pontuais.
Perdão, deixa eu te interromper. Desculpa, já pedi desculpa pela interrupção. Mas os europeus preferiam ir para onde do que ficar na Europa? Que novos destinos seriam esses?
Hoje, os europeus, depois da Segunda Guerra Mundial, a Argentina era um caso, o Brasil era outro, as Américas, né, a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália, não para países africanos, evidentemente, né? Porque era uma situação também de situação de subdesenvolvimento já na época colonial. Então não havia uma presença, tirando a Algéria, que havia muitos franceses, não havia presença relevante de europeus nas colônias, né? Não era tanta gente assim, eram poucas milhares de pessoas. Então havia para as Américas, normalmente, ou para a Austrália e para a Nova Zelândia, alguns poucos. Hoje, a imigração europeia de elite vai de novo sempre para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para o Reino Unido, vai para um pouco para o Brasil, poucos, mas falamos de poucas dezenas de pessoas, milhares no caso dos Estados Unidos, não milhões. Então é uma situação muito diferente em relação àquilo que foi no passado.
Uma curiosidade, por que você escolheu o Brasil?
Foi um mero acaso, vim como jornalista e foi bastante catapultado para trabalhar na agência italiana de notícias e acabei ficando, depois que eu comecei a trabalhar, para a mídia brasileira.
Se arrepende da decisão ou não?
Não, minimamente. Muito, absolutamente não. O Brasil é a terra das oportunidades. Com certeza foi uma ótima escolha.
É, e São Paulo tem muito italiano, né? Você deve ter se sentido em casa.
Sim, com certeza. São Paulo, aqui é ocidente, né? Aqui é um país ocidental. Então é muito fácil se enturmar, naturalizar sem perder a própria identidade. Então é bastante, bastante peculiar o Brasil.
Aqui, cá pra nós, você já passou por alguma situação de xenofobia?
Algumas vezes, quando, por exemplo, fui preferido trabalhos em relação a brasileiros, natos, por questões ligadas à competência. Ou seja, a minha competência de vida na Europa me fez passar na frente de alguns brasileiros e isso, obviamente, não pegou bem em relação aos brasileiros que demonstraram verbalmente o seu descontentamento, vamos dizer assim.
É, olha, vou te dizer, lá no interior de São Paulo a gente chama de despeito isso.
Exatamente.
Carlos, voltando aqui à questão da reforma migratória, a Polônia colocou um veto à reforma migratória, não? Por que você acha que foi isso?
É aquilo que eu estava falando antes, a Polônia é um país que saiu da dominação soviética há pouquíssimo tempo, é um país que pela primeira vez se tornou independente após séculos, né? Lembrando que a Polônia foi desmembrada em 1700, três vezes, né? Depois se tornou independente só depois da Primeira Guerra Mundial, depois, logo em seguida, após a Segunda Guerra Mundial, invadida novamente, seja pelos nazistas que pelos soviéticos, depois sob dominação soviética por 50 anos, e agora está, pela primeira vez, vamos dizer assim, vivenciando o seu período, né, de primeira independência. Então, um país especialmente jovem, mesmo se o polonês está lá há séculos, né, tem uma identidade própria há séculos. Mas a Polônia também não quer, vamos dizer assim, perder essa capacidade de redescobrir quem que ela é. E por isso, os líderes poloneses acham que eles não podem se misturar, né, com outras populações, especialmente de outras religiões. Polônia se mantém, o povo polonês se manteve aquilo que é, mais ou menos como o povo judaico, na base da própria religião. A Polônia é um país extremamente católico, e aquilo que eles acreditam seja uma mistura perigosa com o mundo islâmico, especialmente, acaba levando a essas escolhas de um governo que, lembramos, foi legitimamente eleito. Os poloneses votaram várias vezes por governos de direita, inclusive o governo que está hoje é um governo de direita, mas o de esquerda também, na verdade, é mais duro do que esse, no caso migratório. Então, outro ponto também, a Polônia, diferente dos países europeus ocidentais, é um destino que todos os países da Europa Oriental têm, não é um país aberto, cosmopolita, um país que teve ligações com o resto do mundo desde cedo, né? Não é um país que, vamos dizer assim, levou adiante as rotas migratórias, na navegação, no seu país, de onde os descobridores saíram, das Américas ou dos colonizadores da África. Então, não é um país que tem um contato tão constante com o resto do mundo e também não sabe como lidar com o resto do mundo, muitas vezes. Então, a razão pela qual a Europa Oriental inteira está vivenciando esta recusa a acolher imigrantes é justamente porque eles estão se redescobrindo como países pela primeira vez. Todos, né? A Polônia, a Hungria, a República Tcheca, a Eslováquia, Então, assim, eles, a Croácia ainda mais. Então, assim, eles convivem com o país há muito tempo e as guerras de religião contra, especialmente, o mundo muçulmano naquela parte de Europa foram muito fortes. Lembrando que foram cavaleiros poloneses que em 1643 libertaram Viena do estado de sítio que o Império Otomano tinha colocado a capital do Império Austro-Húngaro, né, com os cavaleiros de Sobieski. Isso não se esquece na Polônia. Assim como as guerras na Bósnia mostraram que ainda hoje na Europa, nos Balcãs e na Europa Oriental, ainda há problemas sérios de convivência pacífica entre muçulmanos, cristãos, ortodoxos, cristãos, católicos, etc.
Diante do tudo que você colocou para a gente pode entender que há uma movimentação de nacionalismo arraigado nessa parte da Europa e em alguns países até, a gente pode até usar a palavra eugenia, não?
Não, eu diria eugenia não. Até porque a eugenia é uma invenção sueca, né, que hoje é o país que mais acolhe imigrantes. Eles faziam esse tipo de experimentos lá em Uppsala, na faculdade de Uppsala. Mas eu diria que é um movimento de redescoberta nacionalista, isso sim, de renascimento do nacionalismo, patriotismo, nacionalismo, como que pode ser chamado, de identidade nacional desses países, isso com certeza. Por séculos dominados por países terceiros, né? Imagina só, você por séculos é dominado por um país ortodoxo, né, caso da Polônia, você ser católico, você quer, quando você retoma a independência, mostrar toda a sua, o seu catolicismo para o mundo, entre aspas, né? Então, temos sim uma descoberta de certo nacionalismo nesses países do leste da Europa, motivada pela história, né? Motivada pela época de dominação longa da União Soviética.
Carlos, você falou dessa busca da Polônia, né, por não se misturar, e eu li outro dia que a Polônia tem 41 milhões de habitantes e 1 milhão já são ucranianos. Estariam os poloneses incomodados com esses ucranianos? Talvez por isso a Polônia deixou de apoiar Kiev?
De um lado, não, porque a Polônia e a Ucrânia, a Polônia sempre teve um olhar para a Ucrânia até de interesse por parte do território ucraniano, né, Galícia, no caso, né, que fazia parte do Império Austro-Húngaro e fazia parte do passado da Confederação Lituano-Polonesa, né, na Idade Média, entre outras coisas. Mas, no caso agora, a Polônia sempre foi o país que mais apoiou a Ucrânia. A Polônia deu todas as armas que a Ucrânia queria, entregou tudo para a Ucrânia. Entregou tanto de guerra, míssil, inclusive alguns poloneses estão lutando na Ucrânia hoje, não formalmente como voluntários, mas há pessoas por lá. E a Ucrânia foi que mais absorveu o número de imigrantes ucranianos no seu território. Ao mesmo tempo, há problemas práticos. Por exemplo, a Europa tirou qualquer tipo de imposto alfandegário dos grãos ucranianos, levou esses grãos que a Ucrânia está começando a exportar em direção da Europa continental. Esses grãos ucranianos acabam sendo transportados pelo território polonês e pelo território da Romênia, só que muitas vezes os caminhões que transportam esses grãos acabam parando no meio da estrada e vendendo grão por preço muito mais barato para comerciantes locais. A gente acaba dando concorrência com quem? Com os agricultores da Polônia e da Romênia. A Polônia e a Romênia bloquearam esse transporte de grãos para evitar esse tipo de problema com seus agricultores. Então, é um problema contingente, né? Então, são questões que acabariam acontecendo de qualquer jeito. Mas não há um problema com os ucranianos por si só. Inclusive, a Polônia continua apoiando fortemente a Ucrânia. A única questão é o arsenal polonês acabou. Assim como todo o arsenal da Europa continental. Então, da Europa Oriental e Ocidental. Então, eles também não têm mais o que dar para a Ucrânia. Então, simplesmente, a situação é, não podemos mais dar nada para vocês, então não tem mais o que fazer. Essa foi a mensagem que o primeiro-ministro polonês deu para a Ucrânia.
Tá certo. Falamos com Carlo Cauti, jornalista e professor de Relações Internacionais do IBMEC, por essa aula que você acabou dando para a gente aqui e ajuda a gente a entender um pouquinho das nuances e complicações que o mundo vai tendo e a gente vai tentando entender um lado, o outro lado, para a gente ver se a gente consegue chegar a uma conclusão e que não haja briga, não haja conflito, não haja dor, revolta e que a gente sempre torce pela paz. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
Um abraço, Carlo.
Eu te agradeço. Foi um prazer. Até mais.
Pois é, Marcelo. Já trouxemos outras vezes o tema da imigração.
Pois é, vamos dar um refresco agora com o Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Melina, você gosta de futebol?
Eu não.
Não
odeio
gosta?
Odeio futebol.
Ah, que isso, Melina.
Gosto não. Nunca gostei.
Poxa, mas esse Mundo Bizarro de hoje tem a ver com futebol e vem lá da França. Quer saber?
Quero.
O Nice, tradicional clube francês, denunciou uma gravação de um filme pornô amador em seu estádio durante um jogo do Campeonato Nacional. O clube foi alertado pelos seus próprios torcedores através das redes sociais. Gente que estava no estádio foi no banheiro e postou na rede social: está acontecendo algo estranho que não tem nada a ver com o jogo aqui no banheiro do estádio.
Mas era homem com homem ou mulher com mulher?
Segundo a Direção Departamental de Segurança Pública, a empresa responsável pela exploração da arena, do campo de jogo, também apresentou uma denúncia com o mesmo teor. Isso porque a alegação é de que uma cena teria sido filmada nos banheiros do estádio e na gravação, a atriz do filme pornô especifica que o ato aconteceu durante um jogo do clube. Ela, como torcedora do clube, seduz um torcedor na arquibancada e o leva para o banheiro após uma rapidíssima conversa, vamos dizer assim, né?
Ah, tá. Ainda bem que você falou conversa. Achei que fosse
outra
coisa. É,
uma rapidíssima conversa.
Ufa!
Aí depois do caso, o Aeroporto Internacional da cidade de Nice também fez uma denúncia por um outro vídeo pornográfico gravado há vários meses e protagonizado pela mesma mulher, que não teve o nome revelado. Agora imagina, estádio de futebol, muitas famílias vão, crianças, imagina você tá levando uma criança para o banheiro, chega no banheiro e dá de frente com aquela situação.
Com aquele cenário,
com,
né?
Com aquele cenário. Aí, como é que fica? Não sei se o garoto iria achar aquilo ali um absurdo, ou não.
Ou como... se ia gostar, não sei.
Ou seja, futebol não é exatamente futebol que estava sendo praticado, pelo menos dentro do banheiro.
Felizmente, eu nunca me deparei com uma cena dessa. Também não costumo ir a estádios de futebol. Ia quando cobria futebol, trabalhava em uma emissora de televisão, ia muito ao Maracanã. Ainda bem
não
que...
Não simpatiza esse... por nenhum time.
Não, ainda bem que esse tempo na minha vida acabou. Não sinto falta nenhuma, mas respeito quem gosta, né?
Tá certo, então. Então, esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Chegamos ao fim.
É, ao fim do programa e
do
ao fim
programa.
Da semana, né? Quinta-feira, daqui a pouco ali, já estamos nos preparando.
Quase pra... pro sextor.
Só mais um diazinho.
Pessoal, @mundioca com K e também nas principais plataformas digitais. Você já sabe, né?
Beijos.
Vamos nessa.
E tchau, tchau.
Tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.